Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Oi, pessoal. Olha só, Mauro Ribeiro tem empresa em Santa Felicidade, ou seja, em Curitiba. Pessoal aqui do Instagram, do YouTube. Mais uma vez, a gente estava com medo. Off. E aí? E agora? Acho que é melhor vocês falarem, porque eu tento falar e eu desligo o microfone, pessoal. E agora? Bom, vamos lá. Estamos aqui vendo uma peça que eu selecionei, porque achei, obrigado, na pesquisa, algo que me trouxe um universo que eu não conhecia, ou se conheci, não me concentrei muito, assim. É o Festival Brasil Ride, tá? Brasil Ride, que acontece em competições no Brasil e no mundo, tem vários lugares. Parece que tem um aí que vai acontecer, um festival competitivo, que a Brasil Ride está organizando no deserto do Saara. Interessante, hein? E aí, curioso isso, ó, se chama Brutas. Hã?
Ah, esse que é o deserto do Saara?
Não, é assim, ó, esse é o festival... Marrocos, é isso aí, você ficou sabendo?
Eu fiquei sabendo porque o Sidney Axelrod falou que ele vai nessa expedição.
Mas qual? De Marrocos?
É, eles estavam lá na Feira Mundo Bike, né? Eles estavam na Feira Mundo Bike com stand vendendo esse pacote. Era um pacote que você podia ir e podia ir levar o acompanhante, e o acompanhante fazia um roteiro e te encontrava nos pontos. Assim.
Onde você encontrou isso?
Estava no cantinho lá.
Estava no cantinho. Bom, então, mas para mim foi esse universo. Eles estão preparando um festival competitivo no deserto do Saara.
No Marrocos?
No Marrocos é um outro, talvez uma outra modalidade, mas tem também lá uma chamada para esse festival de Marrocos, Brasil Ride. Uma coisa que eu achei interessante... Bom, uma coisa, aproveitar que você está aqui. Chute, você que viu lá o stand, quanto que estava a inscrição para o Brasil Ride? Imagino que eles estavam falando desse da Bahia agora, né?
Eles estavam falando de Marrocos.
Marrocos, né? Bom, tá.
A inscrição para uma competição na Bahia?
É, em média, local, Brasil.
É... 1.500.
Não? Mais?
Dois.
Pessoal, quanto vocês acham que é para se inscrever no Brasil Ride? Um dos festivais maior referência, acho que, do mundo. Ele é super bem organizado, tá? Tem premiação. E algo bem legal do festival é que ele dá o mesmo prêmio, a mesma quantidade de prêmio para a mulher e para o homem. Então, são os dois prêmios, assim, no mesmo valor. Chute, mais. Mais que 1.500.
5 mil?
Por aí. 6.600 é a média da inscrição para participar do Brasil Ride. Aliás, eu vi um vídeo do Brasil Ride feito por crianças.
Uau!
Achei legal. Um sonho. Achei fantástico. Lindo. Então, parabéns, Brasil Ride. Né? 6.600 é a média. Pesquisar também no Google, porque eu não entrei nos detalhes de quanto que está cada passeio. E aí, o prêmio com esse tipo de... com essa média de inscrição, o prêmio é de 68 mil para aquele ganhador, né? 68,86. A minha capacidade de trocar.
E é uma competição de quem chega primeiro, isso, ou todos que chegarem, todos que completarem esse desafio, será?
Não, é aquele que chega primeiro, mas o Brasil Ride fomenta bastante a ideia de que você vai tratar de um projeto pessoal, né? Que vai ser uma experiência de superação também e de íntima e máxima relação com a natureza. Acho que são esses pilares do Brasil Ride. Eu adoraria falar mais sobre vocês, olha só. Tá? E essa roupa aqui, então, tem esse codinome das Brutas, Brutality of Cycling. É claramente, né, fazendo uma alusão às mulheres que pedalam. Então foi muito legal, porque é um festival que trabalha com a equidade, a equiparação dos prêmios. E aqui atrás está escrito: lugar de mulher é no Brasil Ride. Deixa eu pegar aqui. Conseguem ver? Esse aqui é tamanho P também, tá bom? A qualidade do tecido é como eu falei para vocês até agora, nesse lugar da... Ah, olha só. A costura aqui, ela é mais baixinha, que não gera, não roça, sabe, na perna. Então, é desse tipo. Quando a costura ela sai um pouquinho, ela vai gerando uma fricção na perna. E aí, a solução é pomada. E aí, ela tem aquela bolacha que eu chamo, que é espuma. Deixa eu ver como é que tá essa espuma aqui. Olha aqui. Uma espuma da marca Cool Max. Da marca Cool Max.
A gente percebe que as bolachas, né, para para roupas femininas, elas são mais largas, assim, né? E o quadril da mulher é mais largo. Aqui.
Você falou que em forma de coração, geralmente indica um formato feminino. Bom, pessoal, sobre essa peça aqui, deixa eu lembrar como é que ela tá, que eu já fiz a pesquisa e já identifiquei qual que é o estado que ela tá. Então, ela tá no estado novo. Não há indício de uso, não há mancha, não há marca de fio puxado, nada, tá bom? Então, a gente, depois da pesquisa de valores que a gente encontrou na internet, a gente colocou o desconto de 50%. Então, essa peça aqui é R$160. A média dela tá R$340 na internet. R$280, R$340, tá? Então, essa aqui ficou R$160. Quem quiser saber mais do Brasil Ride, tem lá no Instagram, Brasil Ride. Também tem no Spotify, tem um podcast do Brasil Ride. E aí fica aí a dica para ver. Aqui, eu quero até sugerir uma pesquisa mais aprofundada. Eu suspeito que essa seja a roupa de 2018 usada por ou em alusão às mulheres que ganharam em 2018, tá? Daniela Araújo, Virgínia Montanha, que lá nas inscrições está escrito Brutas, do lado do nome delas. Então, será, gente? Será que a gente descobriu quem que é? Ah, isso eu acho tão legal. História, tá? Então, aqui, essa aqui ficou R$160. Aí, outra peça que eu quero mostrar para vocês, e depois eu vou ter que... Esse é um problema muito rápido. Aí, depois, vou passar a bola pro Alexandre Nascimento. Deixa eu falar para você. Olha só. Outra questão aqui é as brutas do Cerrado. Lembra que eu falei para vocês que aqui a gente vai encontrar várias roupas de grupos de pedal, aliás, do Brasil todo? E aí tem essa roupa aqui, super linda, linda, maravilhosa. Olha aqui, brutas do Cerrado Team, Racing Team, tá? Sorria, tem uma mulher ultrapassando você. Achei isso genial. E aí, você pesquisando, você encontra no Instagram o grupo Brutas do Cerrado. As mulheres são super lindas, todas tirando fotos em grupo, pedalando por todos quantos lugares. Deixa eu só ver se eu consigo resgatar, porque eu acho que esqueci. Eu lembro mesmo que a Brutas do Cerrado a gente tinha como descobrir de onde que era. Deixa eu ver aqui. Brutas do Cerrado no Instagram, você encontra Brutas, tá? Do Cerrado. A arte é... Bom, aí é que tá. Será que existe um outro grupo, Brutas do Cerrado? Porque a logo que eu encontro aqui não é a mesma, tá? Tem 1.600 seguidores e é de Taquaralto, em Tocantins. As mulheres são maravilhosas. Adoraria saber que essas aqui são delas. Mulheres maravilhosas assim. Pode ser, hein, gente? Será que é? Brutas do Cerrado. O nome tá valendo, achei... Fabuloso, Racing Team, sorria, tem uma mulher ultrapassando você. Aí, essa aqui não é macaquinho, tá? Até agora a gente estava vendo macaquinhos, né? O conjunto que vai, que tem aquela bolacha, né? A espuma e vai e tem uma bermuda. Então, essa aqui é só uma blusa, tem o zíper. Deixa eu confirmar aqui o tamanho. O tamanho é P. Então, tem P, PP, M. A marca da empresa que faz é ERT. Aliás, tem várias roupas aqui dessa marca também, ERT Cycling Sport, que é uma empresa também de São Paulo, se não me engano. Posso aqui fazer uma pesquisa, porque tantas coisas que eu vi aqui. Mas também referência, né, em roupas de performance, tá? Linda essa roupa aqui. Aí tem... Ela vai até embaixo. E é legal que a manga dela é um pouquinho mais... Um pouquinho maior, sabe? Não é aquelas que cortam aqui, não é regata, também não é manga longa. E ela tem essa gola aqui que é bem confortável. Às vezes, se você precisa carregar um apito, um colar, alguma coisa assim, ela não fica roçando, né? Pensando que você vai estar numa viagem. Então, bem interessante também essa roupa aqui, Brutas do Cerrado. Aí essa aqui tava 60? 62, essa aqui, tá? Lembrando que ela não é o conjuntinho que a gente estava vendo até agora. Então, 62. Gente, estado novo, não tem mancha, não tem fio puxado, não tem nada. É, assim, um presente, tá? Aqui em cima está escrito Brutas do Cerrado também. E a bandeirinha do Brasil, que é sempre bom a gente valorizar o nosso, né? Valorizarmos nós. Muito bem, seguinte, a gente está num programa maravilhoso, interessante, aliás, por isso que eu trouxe para vocês. Tem roupas masculinas, e eu não consegui, porque ali sim tem um monte de informação. Deixa eu pegar uma. Olha, nem sei, vou pegar assim, fechado.
Hã? Essa aqui é uma marca internacional de óculos, né?
Rudy Project. Tá, Rudy Project. Então, essa aqui valeria uma pesquisa. A roupa também é de qualidade, embora a gente está vendo aqui uma costura para fora, então a gente não está falando de uma marca que trabalha com roupas de performance. Mas ela é extremamente útil no sentido de servir quando você está pedalando, porque o tecido, esse tecido aqui, ó, frio, aquele gelado que a gente vê os macaquinhos sendo feitos, né? Deixa eu ver uma cola aqui. O zíper vai só até aqui. Deixa eu só não derrubar aqui. O zíper vai até aqui. Daí vale a pena a gente pesquisar e eu vou trazer isso de cada peça, de preferência ou na própria peça aqui no bazar, ou nos próximos programas, ou pela internet, ou se você quiser saber mais, eu trago, tá? Olha só, esse zíper aqui, ele é mais... Ele não é que nem o outro, mas ele é da marca TKK, lembra? Aquela marca de zíper mesmo. Olha, abriu, deixa eu ver aqui, ó. Então não teve problema nenhum, mas eu não consegui mesmo abrir. O zíper tem uma marquinha aqui, que mostra que é uma peça com indícios de uso. Se não fosse esse zíper aqui, eu não estaria dizendo que ela é, como é que a gente fez? Nova, conservada e preservada. Então se não fosse o... Ó, aqui eu tô vendo aqui um... Não é fio, é uma marquinha aqui. Tá, mas a gente coloca essa roupa aqui como preservada, tá bom? Então, o que equivale ao preço que a gente encontrar na internet, o menor preço que a gente encontrar na internet, a gente vai colocar 70% de desconto em cima. E aí tem várias outras, as masculinas, de vários tamanhos. Essa aqui parece que é G. Olha só, vou ver o preço, o tamanho, mas não tem mesmo. Depois eu faço uma comparação dos tamanhos aqui que a gente encontrou. Beleza, pessoal? Vamos fazer assim, ó. Para a gente poder cumprir com o nosso objetivo do programa, manter o bloco Biciologia, que é extremamente interessante, abre a cabeça e faz com que a gente também viaje um pouco mais e chegue nessa nova perspectiva, que às vezes, como ciclista, é sempre bom ter. E para quem não é ciclista... É uma boa se abrir para essas oportunidades, tá? A gente vai então ouvir agora. Tudo bem, Márcio, se a gente colocar o bloco do Biciologia do Alexandre Nascimento? Deixa eu contar para vocês, para quem ainda não sabe. O bloco do Biciologia traz informações e pesquisa. O Alexandre Nascimento, que é autor do livro Mais Que um Leão por Dia, nesse livro ele conta, inclusive, a experiência de ser o primeiro ciclista brasileiro a cruzar o continente africano de Cairo até a Cidade do Cabo. Ele também foi autor de um blog chamado Ir e Vir de Bike, que aconteceu, que teve grande influência e circulação aqui em Curitiba e, claro, região além Curitiba, porque é pela internet e pelo jornal Gazeta do Povo. Esse blog aconteceu de 2011 a 2015, com artigos sobre mobilidade urbana sustentável, cicloturismo e cicloativismo. Então é isso, ele é jornalista, especialista em geopolítica e relações internacionais, meu colega de formação, eu também sou formada em relações internacionais, e ele é mestre e doutorando em estudos africanos pelo ISCTE, que é o Instituto pelo Instituto Universitário de Lisboa, em Portugal. Muito bem, Márcio, está liberado para a gente ouvir a Biciologia de hoje? Eu acho que dá tempo se a gente deixar agora. O que você acha? Pode ser?
Olá, ouvintes. Para o quadro Biciologia de hoje, eu trago um estudo de três pesquisadores chineses que vieram até Curitiba e fizeram um artigo com a seguinte pergunta. Curitiba é realmente uma cidade modelo ou apenas um conto de fadas? Essa resposta ela é mais complexa do que pode parecer, não é simplesmente um sim ou não, e também não é um estudo diretamente relacionado à questão da bicicleta, da mobilidade por bicicletas, mas traz bons aspectos para a gente pensar o modelo da cidade que a gente tem e refletir um pouco sobre essa propaganda, né, da cidade verde, da cidade modelo, da Curitiba capital ecológica. A Curitiba muitas vezes ela é apontada como uma cidade modelo por essas abordagens inovadoras para o desenvolvimento sustentável, planejamento urbano, tudo isso a gente já sabe. Mas o que esses autores vieram com um olhar de fora foi justamente para aprofundar e descobrir se realmente a cidade faz jus a essa reputação. E aqui eu vou fazer um breve resumo do que esses pesquisadores encontraram em Curitiba, quais foram os pontos que eles discutiram e quais as conclusões, né, depois de analisar a Curitiba verde, né, o conto de fadas, ou realmente é um modelo para ser seguido pelo mundo. Primeiramente vem a questão da necessidade desse tipo de abordagem pelas cidades, de um planejamento urbano que leva em conta o equilíbrio ecológico, a proteção da natureza, a saúde humana, né, a qualidade de vida dos cidadãos e o desenvolvimento cultural. E os autores apontam que Curitiba, historicamente, tem dado passos importantes e significativos nesse sentido, principalmente em relação ao transporte público, os espaços verdes e os parques urbanos. Né? A gente sabe que o sistema, o chamado sistema BRT, nasceu e cresceu aqui em Curitiba e foi exportado para o mundo todo. Hoje em dia é um caso bem sucedido para o modelo de planejamento do transporte urbano. Várias capitais ao redor do mundo adotam esse sistema, que é o sistema do biarticulado com embarque em plataforma, como a gente conhece. O que os autores apontam? É que o sistema BRT em Curitiba, né, incluindo as faixas exclusivas para os ônibus, os veículos biarticulados com alta capacidade, as estações bem equipadas, o sistema inteligência de gerenciamento de operação, reduziu efetivamente o congestionamento, melhorou a acessibilidade e reduziu os níveis de poluição. Porém, eles mostram outro lado, né? Os desafios recentes surgiram com a baixa velocidade dos ônibus, o aumento das tarifas, levando alguns moradores a optar pelos veículos particulares. Então, o sistema ele funciona, mas tem problemas, tem gargalos que, se não forem solucionados, e isso, como morador de Curitiba, a gente sabe muito bem, né? A eficiência tem deixado muito a desejar, o preço da tarifa ele subiu vertiginosamente, é proibitivo, né? Em Curitiba a gente não tem algumas questões simples, por exemplo, o desembarque temporal, você puder usar uma passagem, pagar uma passagem, poder utilizar o sistema durante o dia, por exemplo, como existe em várias cidades, ou mesmo pagar uma mensalidade, um valor que corresponda para você poder utilizar o sistema quantas vezes quiser, do jeito que quiser, e não pelo número de viagens, a tarifa sendo cobrada pelo número de viagens. Isso atrairia muitas pessoas para voltarem para o sistema, né? Pessoas que ultimamente deixaram o ônibus de lado para andar de carro, né? Então, os autores apontam esse problema, esse dilema em relação ao transporte público, ao BRT, que fez de Curitiba um modelo no mundo todo.
Muito bem. Eu acho que a gente tem a continuação da fala do Alexandre Nascimento, onde ele conclui, mas a gente pode também, de acordo com o nosso tempo, que está disponível aqui, e é pouco, a gente pode trazer mais detalhes, então, da próxima vez, ou você interage com a gente, manda suas mensagens, divulga, conta pra gente o que mais você quer saber aqui do programa, e aí a gente adoraria trazer para você esse universo, tá bom? Onde eu aprendo muito também e é com prazer que eu estou aqui com vocês. A gente teve então a produção e diretoria do Pedaleira minha, apresentação minha, Patrícia Valverde, e roteirização desse episódio também contou com Alexandre Nascimento. Os trabalhos técnicos de estúdio e edição é do Márcio Rodrigues, e a gente também esteve aqui com o Fernando Rosenbaum e toda a família Bicicletaria Cultural. Muito obrigada pela tua presença. Apareça na Bicicletaria Cultural, encontre esse Bazar Brechó com muitas coisas legais. Acho que você não vai, aliás, tenho certeza. Está bem plural, tem também bermudas, tem acessórios e tem esses outros encantos. Até a próxima quarta-feira, aqui ao vivo pela Cultura 930.
E este foi o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/pedaleira.